começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Tradição é tradição, futebol é nacional, sexta-feira, 7 de janeiro de 2022. Sejam todos bem-vindos, boa noite, no ar, no Mundo da Bola.
Me amarro nesse timão, me joga com coração, e veste a camisa legal, se a conforme sua noite liga, temos o mais forte do esporte.
Com os trabalhos técnicos do Jorge Brum e a produção do Luiz Ferreira e do Wagner Gomes, a gente começa o programa falando do Flamengo. Afinal de contas, o Paulo Souza já está no Rio de Janeiro e já conheceu o Ninho do Urubu, sendo recepcionado inclusive pelo Gabigol. Ainda em Portugal, o novo técnico do Flamengo concedeu entrevista ao canal português RTP e falou sobre por que abandonar o projeto na Polônia para assumir o clube de maior torcida do Brasil.
Sim, sim, claro que sim. É o maior desafio. É um clube, tive em alguns clubes que éramos obrigados a ganhar, a ser campeões, a ganhar títulos, como foi o caso do Basileia e Maccabi, com números extraordinários, batendo alguns recordes, seja em número de pontos, seja em número de golos marcados. E é nesse sentido que um clube com a grandeza do Flamengo atrai qualquer treinador. E felizmente aconteceu, e desde já agradeço os máximos responsáveis, o presidente Landim, o Marcos e o Bruno Spindel, por esta oportunidade, porque acredito que vamos continuar a escrever história naquilo que tem sido a história do próprio Flamengo, que é uma história que tem uma cultura de vitória, sobretudo neste último período, porque por vezes, nós olhando um pouco para a história, e vou lê-la com um pouco mais de profundidade, muito em breve, para poder ter ainda mais conhecimento dessa mesma, do que é realmente o Flamengo, mas daquilo que me parece ser, é que não é coincidente com a quantidade, com o número de títulos, para a grandeza atual do Flamengo. O Flamengo é muito maior do que o número de títulos que tem.
Paulo Souza também falou sobre a necessidade de reforços no atual elenco.
Este plantel é um plantel muito forte no Sul-América, é um dos mais fortes, se não o mais forte, mas não é suficiente, e no futebol moderno tem-se vindo a mostrar que não é suficiente, ou seja, a qualidade individual, seja dos treinadores, seja dos jogadores, hoje, para ganhar título, não é suficiente. Temos que trabalhar, temos a exigência de trabalhar mais do que os outros, sempre, porque a exigência, porque o nosso patamar é elevado, mas não se traduz só por si essa mesma qualidade e vitórias. O clube tem capacidade para ir ao mercado, quer ir ao mercado, quer melhorar. O Flamengo, nestes últimos anos, todas as decisões que têm vindo a fazer têm a ver com jogadores brasileiros que tiveram um percurso na Europa, que se realizaram, que ganharam, ou seja, com mentalidade de Flamengo. Outros que tiveram alguma dificuldade de adaptação a um futebol mais exigente, de um outro maior ritmo, em que a inteligência tática também era necessária, e tiveram alguma dificuldade de adaptação, de se imporem, e daí também a atenção de todo o departamento de análise, de poderem estar sempre por perto dessas possibilidades. E isto tem marcado estes últimos mercados dentro da nossa análise, mas nunca deixou, e já temos tido várias conversas todos os dias, que dentro do próprio mercado europeu, outros jogadores que não brasileiros, eles têm uma visão bem clara daquilo que são as necessidades.
Está aí, portanto, o novo técnico do Flamengo, Paulo Souza. No Botafogo, John Textor já está no Rio de Janeiro. O investidor foi recebido com direito à festa por parte dos torcedores do Alvinegro no aeroporto Santos Dumont. O futuro acionista, ele que será o acionista majoritário da SAF Botafogo, vai investir 150 milhões de reais só neste primeiro momento. Por enquanto, as contratações do Alvinegro Carioca para a temporada são modestas. O atacante Vinícius Lopes, de 22 anos, chegou do Goiás. O zagueiro Klaus vem do Ceará. e ele falou sobre essa chegada no Glorioso.
Minha característica é de bastante liderança dentro de campo. Sou um zagueiro de bastante marcação e que gosto de falar dentro de campo, comandar a equipe e ajudar bastante a equipe a defender bem e compacto. Eu fiquei muito feliz com a proposta do Botafogo, um clube de massa, que poder representar essa torcida, e fico muito feliz com a oportunidade e espero representar muito bem. Os alvinegros podem esperar muita dedicação da minha parte e fazer desse ano um ano muito bom pro Botafogo, que está de volta na Série A.
Tá aí o Klaus, novo zagueiro do Botafogo. Agora é aguardar aí os investimentos do John Textor. O Márcio Guedes, nosso comentarista, fala sobre o otimismo da torcida do Bota em relação à situação atual.
Olha, a torcida do Botafogo tem razões para estar muito otimista, porque separou o futebol do clube, agora tem uma empresa comandando toda a questão de investimentos, do dia a dia do clube. Isso foi muito bom. Agora, é claro que não se deve esperar milagres da noite para o dia. Primeiro, tem equacionar as dívidas, que somam mais de 1 bilhão. Isso aí vai ser feito aos poucos, sem maiores problemas. E esse investimento de 400 milhões, aparentemente, vai ser utilizado aos poucos para compra de reforços. E esse John Textor merece crédito por tudo que fez nos Estados Unidos, na área do show business, na área do esporte, e depois com o Crystal Palace da Inglaterra. Então, acho que há motivo para otimismo, mas a médio e longo prazo. Não vai ser agora, de repente, que o Botafogo vai formar um grande time, até porque o campeonato estadual é um campeonato de pouca rentabilidade, né? Pouco retorno financeiro, e eu tenho a impressão que boas notícias de verdade poderão surgir a partir aí do meio do ano, quando também as verbas de TV começarão a ser liberadas. O importante de tudo isso é que o futebol do Botafogo começa a ser verdadeiramente profissional, que é a única maneira de sobrevivência no atual futebol. Fora disso, não há salvação. Aqueles que reclamam, que são conservadores, queriam o quê? Que continuasse como estava, Botafogo sem dinheiro para nada, inclusive para o dia a dia, faltando até luz às vezes, lá no estádio Nilton Santos. Então, são boas novidades, boa notícia. O John Textor deve aportar aí por esses dias para tomar pé da situação, inclusive para ver a questão do centro de treinamento com os irmãos Moreira Salles, que é outra coisa muito boa para o clube. Enfim, boa nova para o Botafogo e também para os outros clubes que entrarem nessa nova forma de sobrevivência, eu diria.
Tá aí o Márcio Guedes, o John Textor já chegou no Rio. E no Fluminense, enquanto o time vai iniciar os preparativos para a temporada, a diretoria comemora o bom desempenho nas finanças. O presidente Mário Bittencourt fala sobre esse assunto e projeta um ano muito melhor do que os anteriores.
Eu recentemente disse aqui, eu achava que a nossa reconstrução do clube seria em 9 anos. Diante das melhorias que a gente teve em 21 e do que a gente projeta para 22, eu já poderia dizer a vocês, eu acho que a gente vai conseguir reduzir esse prazo aí para ter o clube mais saudável num espaço de tempo menor. Eu acho que mais uns 3, 4 anos aí, totalizando 7 anos, a gente vai estar 100% equacionados. Então, a mensagem, a leitura que a gente faz é: o que a gente planejou há 2 anos e meio atrás vem se realizando. Que é pagamento de dívidas, conseguir fazer a gestão financeira desse passivo nesses 2 anos e meio. Isso veio, e uma boa performance no campo veio fazendo com que a gente consiga ir calibrando e pagando dívida e aumentando um pouco o investimento no futebol, crescendo sócio-torcedor, conseguindo novos patrocínios, um aumento considerável de patrocinadores, de valores de patrocinadores. E isso faz com que a gente tenha uma grande esperança de um 2022 melhor que 21 e 20. É isso que a gente espera e deseja para esse clube maravilhoso e grandioso que é o Fluminense.
O presidente Mário Bittencourt explicou também que o Natan, reforço que vem por empréstimo junto ao Atlético Mineiro, chega com os direitos econômicos fixados em 5 milhões de euros e que o clube pagará 1 milhão de euros parcelados a perder de vista ao Sheriff da Moldávia pelo lateral esquerdo Cristiano. Fluminense que se movimentou bastante nessa janela de transferências. E o Vasco hoje também teve algumas notícias, só que de saídas. Acertou o empréstimo do goleiro Alexandre Fintelmann para o Bangu e do lateral direito Caio Tenório para o Azures do Paraná. O Fintelmann, que jogou 33 partidas no Sub-20, onde foi campeão da Copa do Brasil e do Carioca da categoria em 2020, e o Caio Tenório, que teve boa participação na base, mas no profissional também não conseguiu jogar. Além disso, o Lucas Santos, meia de 22 anos, que foi destaque na Copinha em 2019, foi negociado com a Tombense e o Vasco não recebe nada, mas mantém 20% dos direitos econômicos caso haja uma negociação no futuro. Um dos novos reforços, o lateral esquerdo Edmar, falou pela primeira vez como jogador cruzmaltino.
Acredito muito num ano de sucesso, acredito muito um ano em que as coisas devem mudar para todos nós, vascaínos. Cara, eu acho que definir o Edmar, eu acho que é uma pessoa trabalhadora, uma pessoa muito honesta, um cara que eu vou me esforçar o máximo para poder alcançar não somente os resultados pessoais, mas os resultados coletivos do clube. Então, o que o torcedor vascaíno pode esperar é muita vontade, muito sangue mesmo para honrar essa camisa, que eu sei que é pesada, uma camisa que ela desdenha sucesso. Então, o que esperado é demais, é muita garra, muita vontade. Espero que o torcedor possa nos apoiar para que juntamente nós possamos colher grandes frutos nesse ano.
São 6h51 no horário de Brasília. Está na hora do
Momento Estádio.
Com o professor Wagner Gomes.
Pelo Novo Basquete Brasil, a equipe do Paulistano visitou o Bauru, levando apenas 7 jogadores, devido a problemas com Covid-19. Mesmo jogando os últimos 2 minutos e 49 segundos com 4 jogadores, o Paulistano venceu o Bauru por 98 a 97. No outro jogo, Pinheiros venceu o Corinthians por 67 a 65, aumentando a crise no clube do Corinthians. Bragança Paulista recebe no próximo domingo a Copa Brasil Loterias Caixas de Marcha Atlética. A competição vai definir a seleção brasileira para o Campeonato Sul-Americano em Lima, no Peru, nos dias 5 e 6 de fevereiro. A Copa Brasil está abrindo o calendário de competições da Confederação Brasileira de Atletismo. Da equipe de esporte, Wagner Gomes.
Valeu, professor Wagner Gomes. E o Felipe Coutinho já sabe onde vai jogar. Mais detalhes com Maurício Costa.
Nem Flamengo, nem Palmeiras, muito menos Atlético Mineiro. O alvoroço causado nas redes sociais nos últimos dias, depois de jornais europeus terem afirmado que Felipe Coutinho queria voltar ao Brasil, acabou nesta sexta-feira. O meio-campista acertou transferência para o Aston Villa da Inglaterra. Coutinho vai para o clube inglês por empréstimo até o fim da temporada. Ele pertence ao Barcelona, mas recebe um salário muito alto e o time catalão vive um momento financeiro ruim. A transferência significa um alívio no caixa do Barça e uma oportunidade de Felipe jogar mais e mostrar seu futebol, pensando na Copa do Mundo de 2022. A contratação de Coutinho teria sido um pedido especial do técnico do Aston Villa, Steven Gerrard. Ex-jogador e ídolo do Liverpool, ele atuou como brasileiro entre 2013 e 2015, quando Gerrard se transferiu para o Los Angeles Galaxy. Um dia antes de o empréstimo ter sido confirmado, o treinador falou sobre Coutinho em entrevista coletiva. São 63 partidas pela seleção brasileira, um vencedor em série, jogou pelo Barcelona, foi incrível no Liverpool. Então eu consigo entender por que ele é especulado em muitos clubes. Posso entender por que tantos torcedores de todo o país estão falando dele. Eu não acho que você recebe o apelido de mágico se você não for um jogador especial. O Aston Villa vai ter a opção de compra após o fim do empréstimo. Felipe Coutinho tem 29 anos e passava pela melhor fase da carreira no Liverpool. Em 2018, o Barcelona comprou o jogador, que não conseguiu repetir as atuações. Chegou a ser emprestado para o Bayern de Munique, onde conquistou uma Champions League. Retornou ao Barcelona, mas sofreu com lesões e não conseguiu uma sequência de partidas. Da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Maurício Costa.
E a FIFA indicou os melhores do ano. Detalhes com Rodrigo Ricardo.
O argentino Lionel Messi, o polonês Robert Lewandowski e o egípcio Mohamed Salah são os indicados da FIFA para ganhar o prêmio The Best da temporada. O atual dono do título é Lewandowski, que marcou neste último ano pelo Bayern de Munique 40 gols em 48 jogos, além de faturar o campeonato e a Supercopa da Alemanha pelos bávaros. Quem busca o sétimo prêmio da FIFA é Messi. O jogador do PSG ganhou recentemente a Bola de Ouro, superando o próprio Lewandowski e o brasileiro naturalizado italiano Jorginho. Correndo por fora para ganhar o The Best está Salah. O atacante do Liverpool, que vive boa fase no time inglês, volta a figurar entre os melhores do mundo depois de 3 anos. Pelos Reds, nesta temporada, marcou 31 gols em 51 jogos. O The Best da FIFA será conhecido no próximo dia 17 de janeiro, em Zurique, na capital da Suíça. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
E o Atlético Mineiro segue na busca por um treinador, o Eduardo Berizzo, argentino, entrou no radar. O Carvalhal, segundo o Galo, ainda está aí sendo possibilidade para a próxima temporada, mas a situação é bastante complicada. O Atlético até chegou a emitir uma nota oficial dizendo que até o final da semana que vem já terá um novo comandante para a temporada 2022. E quem está saindo é o Diego Costa. Rescisão de contrato amigável, ele que é naturalizado espanhol, mas a tendência é que continue no futebol brasileiro. Pode ir para o Corinthians, que está montando também uma grande equipe, está tentando aí entrar aí nesse nesse trio, virar um quarteto, né? Com Palmeiras, Atlético Mineiro e Flamengo, das melhores equipes do país no momento. Quem analisa essa situação é o Bruno Mendes. Boa noite, Bruno.
Muito boa noite, meu amigo André Marques. Um abraço para você e para todos os ouvintes ligados nesse programa No Mundo da Bola. Olha só, Andrezão, muito estranha essa relação do Diego Costa com o Galo Mineiro. Ele chega, joga algumas partidas, fica machucado, atua em outras, tem boas participações, mas acaba pedindo a rescisão de contrato. A gente conhece o passado do Diego Costa, ele é arrumador de confusão daqueles. Lá na Europa, arrumou confusão na seleção, arrumou confusão no Chelsea, no Atlético de Madrid, enfim. E comenta-se muito em BH que ele não tinha também o vestiário muito a favor dele, não. E por isso, já havia sinalizado o Cuca, a diretoria do Atlético, que não queria que ele permanecesse em Vespasiano. E mesmo sem a chegada de um novo técnico, a diretoria entende que ele não deva ficar. E muito embora também o Atlético negocie com Carvalhal, e coincidência ou não, a multa rescisória do Carvalhal gira em torno de 2 milhões e meio de euros. Praticamente o que o Diego Costa recebe por uma temporada. O Atlético economizaria para um lado, resolveria um problema e pagaria aí, quem sabe, a multa do Carvalhal, caso ele seja o novo técnico do Galo. Tá certo, Andrezão? Um abraço para você e para todos os ouvintes que seguem ligados nesse programa No Mundo da Bola.
Valeu, Bruno. E o Palmeiras já não conta mais com o Luiz Adriano, tá no mercado, pode ser reforço de qualquer clube. Ele que tem contrato até o início de 2023, mas não faz parte dos planos do Abel Ferreira. Palmeiras hoje anunciou oficialmente o Jailson, que é um bom reforço, jogador de meio campo. São Paulo continua querendo o Soteldo. A situação não está fácil. Tricolor paulista já enviou uma última proposta, ainda não teve resposta. Está querendo um ano de empréstimo com opção de compra de 50% dos direitos econômicos ao final desse período. O Soteldo, que ganha cerca de R$1 milhão mensais. Salário bom pra caramba, hein? Fechando No Mundo da Bola desta sexta, te desejando um ótimo final de semana e marcando encontro pra segunda-feira, sempre às 6h40 da noite, aqui na Rádio Nacional, a mais querida do Brasil. Valeu, gente, um abraço, até a próxima. Tchau.
No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.